Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Yesterday morning we considered Romans 3:21-26 together.
Ontem pela manhã nós consideramos a passagem de Romanos 3:21-26.
This morning we follow on from that passage beginning at Romans 3:27.
E nessa manhã nós continuamos então essa passagem começando no verso 27.
But we will read right to the end of chapter 4.
Mas nós leremos até o final do capítulo 4.
You will recall that in chapter 3:21-26, although the focus is on the cross and what it achieved.
E você vai lembrar que nos versos 21 a 26, embora o foco seja naquilo que a cruz conquistou,
there was an enormous emphasis on faith.
Havia ali uma grande ênfase sobre a fé.
The righteousness from God is given through faith to all who have faith.
A justiça de Deus é dada pela fé a todos aqueles que têm fé.
And now in the verses that follow, in 3:27 to the end of chapter 4, the entire emphasis is on the nature of faith.
Então agora o que se segue, desde o verso 27 até o final do capítulo 4, foca sobre a natureza da fé.
So hear the word of the Lord.
Então ouçam a palavra de Deus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos
de maneira
a lei.
Nenhuma.
Antes,
pois diremos,
confirmamos
ter
a alcançado
lei.
Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação.
This is the word of the Lord.
Essa é a palavra do Senhor.
What is faith?
O que é fé?
In many languages of the Western world, faith can mean several things.
Em muitas línguas do mundo ocidental, a palavra fé pode significar várias coisas.
Sometimes, though relatively rarely in Portuguese, I'm told, faith can be a synonym for religion.
Muitas vezes, embora talvez não seja a forma mais comum na língua portuguesa, fé significa a religião.
There are many faiths, there are many religions.
Existem muitas fés, existem muitas religiões.
That usage is never found in the New Testament.
Esse uso da palavra fé não é achado no Novo Testamento.
The closest you get to it is in Jude, where we're told that there is one faith given once for all to God's people.
A única coisa mais próxima que temos é no livro de Judas, onde é dito que há uma fé que foi dada de uma vez por todas para o povo de Deus.
That is, it's the entire deposit of what we call the Christian religion, given for once, for all, for God's people.
Ou seja, é o que nós chamamos de todo o depósito da religião cristã que foi dado de uma vez por todas a todo o povo de Deus.
But the New Testament never applies the word faith to other religions.
Mas o Novo Testamento nunca aplica a palavra fé a outras religiões.
More commonly in Europe, Latin America, in Brazil, in the States, in many countries of the Western world.
Mais comumente em vários lugares do mundo ocidental, como a Europa, os Estados Unidos e a América Latina.
Faith means something like this.
A fé significa algo assim.
A personal, subjective, religious choice.
Uma escolha religiosa subjetiva.
It has nothing necessary to do with truth.
Diga-se pessoal também, e não tem necessariamente nada a ver com a verdade.
Over here is science. That has something to do with truth.
Do lado de cá está a ciência. Tem alguma coisa a ver com a verdade.
But faith is a personal, subjective, religious choice.
Mas a fé é algo, é uma escolha pessoal, religiosa e subjetiva.
So that when you tell people they need to believe,
então quando você diz às pessoas que elas precisam crer,
what they sometimes hear you to be saying,
o que às vezes elas ouvem você dizer,
is that you must make a personal, subjective, religious choice without reference to any truth claims.
É que você tem que fazer uma escolha pessoal, subjetiva, sem, mesmo que não haja um fundo de verdade nisso.
Just believe.
Apenas creia.
Don't ask questions.
Não pergunte.
Believe.
Creia.
Shut up and believe.
Cale a boca e creia.
And sometimes there is a special emphasis on this that goes further and says, if you just tighten up your stomach muscles and really believe, you can call down some miracles from God.
Yeah, e às vezes as pessoas dizem assim, se você mesmo pegar os músculos aqui do estômago e comprimir mesmo e você crer mesmo, você vai ver um milagre de Deus.
But never, not once, does the New Testament use faith that way.
Mas nunca, nenhuma única vez, o Novo Testamento usa a palavra fé nesse contexto.
Consider what the apostle Paul says in 1 Corinthians 15.
Considere, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15.
There he is talking about the resurrection of Jesus.
Ele está ali falando sobre a ressurreição de Jesus.
Suppose, he says, for argument's sake, suppose that Jesus really did not rise from the dead.
E ele, por questão de argumentação, levanta a questão: suponha que Cristo não tenha se levantado dentre os mortos.
What would follow from that?
O que é que então viria como consequência?
Well, first of all, he says, it would mean that the apostles and the other 500 witnesses are all liars.
Primeiro, significaria que os apóstolos e as outras 500 testemunhas que presenciaram isso eram todos mentirosos.
They have claimed that Jesus did rise from the dead and that they saw him.
Eles diziam que Jesus havia ressuscitado dos mortos e que eles o tinham visto.
But if Jesus did not rise from the dead, they would not be telling the truth.
Mas se Jesus de fato não levantou dos mortos, eles estavam mentindo.
Second, he says, you would all remain in your trespasses and sins.
Segundo lugar, o argumento do apóstolo Paulo é: vocês permanecem nos seus pecados e transgressões.
That is, if in fact the Bible is true in every other domain and we are condemned under sin.
Ou seja, isso significa que se de fato a verdade é a Bíblia é verdade em todos os outros domínios, isso implica em que nós continuamos condenados no nosso pecado.
Then if Jesus has not died and risen again, we remain under sin and we are condemned.
E se Jesus não morreu e ressuscitou dos mortos, nós continuamos nos pecados, nós continuamos condenados.
Third, he says,
em terceiro lugar, ele diz,
if Jesus has not risen from the dead, then your faith is futile.
Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, vã é a nossa fé.
In other words, if you believe that Jesus has risen from the dead, when he has not risen from the dead, then your faith is invalid.
Ou seja, se você acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos, quando de fato Jesus não ressuscitou, a sua fé, ela é inválida.
Part of what makes faith valid is the truthfulness of faith's object.
Parte do que faz a fé algo válido é a verdade do objeto dessa fé.
The Bible never encourages you to believe what is not true.
A Bíblia nunca encoraja qualquer pessoa a crer naquilo que não é verdade.
The Bible never encourages you to believe what may not be true.
A Bíblia nunca encoraja alguém a crer em algo que possa não ser verdade.
That is why in the New Testament, if you want to increase faith, you articulate and defend the truth.
E é por isso que no Novo Testamento, se você quer crescer na fé, você defende e articula a verdade.
Faith is a God-given ability to perceive and trust the truth.
A fé é uma habilidade dada por Deus para perceber e seguir a verdade.
Sometimes the objects of such faith are in the invisible realm.
E às vezes o objeto dessa fé está na realidade invisível.
But sometimes the objects of such faith are right at the intersection where God has disclosed himself in history.
Mas às vezes o objeto da fé está exatamente na interseção daqueles momentos em que Deus se mostrou na história.
And that is true of the resurrection.
E isso é a verdade da ressurreição.
So, although you cannot prove the resurrection by scientific means.
Então, embora não seja possível provar a ressurreição por meios científicos,
we have access to this event in history through the witnesses that God has provided.
Nós temos acesso a esse evento por meio das testemunhas que Deus providenciou.
So perverse are we that we will not accept the witness unless God opens our minds to believe this truth.
E tão perverso somos nós que nós não vamos acreditar nessas testemunhas a não ser que Deus abra nossos olhos e mentes para crer nisso.
But Paul's point is just the opposite, namely, if we believe that Jesus rose from the dead when the witnesses were in fact lying, then our faith is worthless.
Mas o ponto do apóstolo Paulo é exatamente o contrário. Se nós acreditarmos que Jesus ressuscitou dos mortos, quando essas testemunhas estivessem mentindo, então a nossa fé é vã, é vazia.
Paul adds a fourth point.
E Paulo então acrescenta um quarto ponto.
Not only is our faith worthless, but Paul adds, we are of all people most to be pitied.
E Paulo então diz que não só a nossa fé seria vã, mas nós somos os mais miseráveis dos homens.
In other words, Paul does not say, listen, if your faith helps you, then it's good for you.
E Paulo, em outras palavras, não estava dizendo o seguinte, olha, se essa fé lhe ajuda, se ela é boa para você, então continue.
Some people believe this and it helps them. Some people believe that and it helps them.
Algumas pessoas acreditam dessa forma e isso é bom para elas, e outras acreditam de outra forma e é bom para elas também.
Doesn't matter whether it's true so long as it helps them.
Não importa se é verdade, se ajuda, tá bom.
But Paul says just the reverse.
Mas Paulo está dizendo exatamente o contrário.
If it isn't true, then even if you believe it and even if you think it helps you, in fact, your life is a bit of a joke.
Porque se não for verdade, mesmo que você creia e mesmo que isso de alguma forma seja bom, a sua vida é uma piada.
You are of all people most to be pitied.
Você é um desses mais miseráveis dentre os homens.
In other words, one of the things we must understand about the New Testament understanding of faith is how tightly tied it is to truth.
Então, uma das coisas que nós precisamos manter clara na nossa mente é que o Novo Testamento associa a fé intimamente à verdade.
God revealed truth.
Deus revelou verdade.
Truth particularly tied to the person and work of Christ.
Uma verdade que está intimamente ligada, diretamente ligada à pessoa e à obra de Cristo.
Which person and work are not only to be received as truth, but to be trusted with all that we are and hope to be.
Trabalho e pessoa que não só deve ser recebida pela fé, mas que deve ser confiada em todas as áreas da nossa vida.
And this, as we shall see, is a gift from God.
E isso, como nós veremos, é um presente, é um dom de Deus.
Now, in the passage before us, the Apostle Paul gives us several further characteristics of faith.
Na passagem que temos diante de nós, o apóstolo Paulo então nos dá várias características da fé.
There are four of them.
Quatro.
Remarkably, Paul lists the four in Romans 3:27-31.
De maneira muito interessante, o apóstolo Paulo então lista essas características do versículo 27 até o versículo 31.
And then he repeats the four in the life of Abraham in Romans 4.
E então ele repete essas quatro categorias, essas quatro características na vida de Abraão aí no capítulo 4.
In other words, the four points that he makes theoretically at the end of chapter 3 are then teased out in the life of Abraham in chapter 4.
Em outras palavras, os quatro pontos teóricos que ele levanta aqui no capítulo 3 serão agora demonstrados de maneira prática na vida de Abraão.
Number 1.
Primeiro,
Verse 27. Where then is boasting? It is excluded. Because of what law? The law that requires works? No, because of the law that requires faith.
Ele diz no verso 27, onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé.
The point is this, faith excludes boasting.
Em outras palavras, a fé exclui a jactância.
So also in chapter 4, verses 1 and 2.
A mesma coisa vai aparecer no capítulo 4, verso 1 e 2.
What shall we say about Abraham?
Que diremos, pois, de Abraão?
Verse 2, if in fact Abraham was justified by works, he had something to boast about, but not before God.
Porque o texto diz, verso 2, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus.
Now, who might be tempted to this boasting that Paul wants to exclude?
Então, agora, quem é que será tentado a jactar-se, uma vez que Paulo excluiu o motivo de jactância?
In the immediate context, in particular, he wants to exclude those who depend on their subservience to the law as a means of becoming acceptable before God.
Então, de maneira imediata, quem Paulo está excluindo aqui são aqueles que acreditam que pela lei podem fazer essas coisas.
But in principle, this applies to anyone who wants to present himself before God on the ground of some personal merit.
Então, ele está aqui trabalhando com esses que pensam que podem se apresentar diante de Deus na base de algum mérito pessoal.
But faith, Paul says, rightly understood, actually excludes boasting.
Mas o apóstolo Paulo diz que a fé entendida de maneira correta, ela exclui essa jactância, esse orgulho.
The apostle Paul makes something of the same point in Ephesians chapter 2.
O apóstolo Paulo levanta essa mesma ideia em Efésios no capítulo 2.
We are saved, he says, by grace through faith.
Ele diz, nós somos salvos pela fé através da graça.
And that faith is a gift from God.
E essa fé é um dom de Deus.
Not of works, lest anyone should boast.
Não de obras, para que ninguém se orgulhe, se jactancie.
No one will get to heaven and be able to say.
Ninguém chegará ao céu e poderá dizer.
You know, I know that I'm here because Jesus died for my sins.
Olha, eu sei que eu tô aqui porque Jesus morreu pelos meus pecados.
But you know, my next door neighbor, he heard the same gospel message.
Mas sabe, o meu vizinho ali, ele ouviu a mesma mensagem do Evangelho.
And he never trusted Jesus.
E ele nunca confiou em Jesus.
I did.
Eu confiei.
Therefore, the fundamental difference between him and me is my faith.
Então, a diferença fundamental entre o meu vizinho e eu é a minha fé.
For all eternity, I can boast before God that I believed when he didn't.
E por toda a eternidade, então, agora eu posso me orgulhar de que eu criei e o meu vizinho não creu.
The very idea is ridiculous.
A própria ideia é ridícula.
If faith is a gift from God, faith excludes boasting.
Porque se a fé é um dom de Deus, a fé exclui a jactância, o orgulho.
And that was true in the life of Abraham.
E isso foi verdadeiro na vida de Abraão.
How did Abraham come to his position as the father of the old covenant people of God?
Como é que Abraão chegou a essa posição de pai do povo da aliança?
Did he wake up one day in Ur of the Chaldees and say to God in his personal devotions?
Será que um dia, lá em Ur dos Caldeus, Abraão acordou de manhã cedo e disse a Deus?
God, I've got a great idea.
Deus, tive uma ideia bacana.
This is a rotten world.
Esse mundo está apodrecido.
I know you wiped it all out in the flood.
Eu sei que você, o Senhor já tirou todo esse pessoal lá no dilúvio.
Clearly we're all going to hell again. I mean, we've just had the Tower of Babel.
Mas é claro que aquela maldade, Deus, voltou. Olha lá, olha o que aconteceu lá em Babel.
I'd like to make a suggestion.
Mas eu quero fazer uma sugestão para o Senhor.
Start again with a kind of new special humanity.
Vamos começar de novo com um tipo de humanidade especial.
Small hint, you might start with me.
E vou te dar uma dica, começa comigo.
I will become the father of a new generation of people as numerous as the sand of the sea.
E eu vou começar para ser o pai de uma nova geração tão grande como a areia do mar.
You can create a covenant for us.
E o Senhor pode criar uma aliança, um pacto para nós.
You can be our God and we'll be your people.
E o Senhor pode ser o nosso Deus e nós vamos ser o seu povo.
And we'll do our best to mediate something of your character and teaching to this God-damned world.
E nós então vamos fazer o melhor que pudermos para mediar essa aliança do Senhor nesse mundo esquecido por Deus.
And God said,
e Deus então disse,
what a brilliant idea, Abraham.
Que ideia brilhante, Abraão.
You are justified by such brilliant insights.
E agora você foi justificado por essa ideia fantástica.
As soon as you put it out like that, you see how stupid it is.
E agora, quando você fala uma coisa dessa, você já observa quão estúpida é essa ideia.
God called Abraham.
Deus chamou Abraão.
By faith, Abraham went.
E pela fé, Abraão foi.
God promised a son to Abraham.
Deus prometeu um filho a Abraão.
Abraham believed God and it was credited to him as righteousness.
Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça.
Faith excludes boasting.
Fé exclui orgulho.
If there is ever any tiny part of our self-understanding that thinks that somehow we are spiritually doing pretty well because our faith is strong.
Se existe um pedacinho, um cantinho lá no nosso ser que diz que nós estamos indo muito bem porque a nossa fé é uma fé forte,
that very pride is the evidence that our understanding of faith is pathetically bankrupt.
Esse pequeno orgulho é uma demonstração clara de que a nossa fé é patética e corrupta.
So here's the first point. Faith excludes boasting.
Então aqui está o primeiro ponto. A fé exclui o orgulho.
Number two.
Número 2.
Faith is necessary to preserve grace.
A fé é necessária para preservar a graça.
3:28.
Verso 28.
For we maintain that a person is justified by faith apart from observing the law.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei.
And then this is teased out in the life of Abraham in chapter 4, verses 3-8.
Então isso agora é demonstrado na vida de Abraão no capítulo 4, versos 4 até o verso 8.
Verse 3, what does scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness.
Começando no verso 3, o que ele nos diz? Pois que diz a escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça.
Now this has to be teased out.
Então agora isso precisa ser demonstrado.
So the apostle Paul does so.
E aí então o apóstolo Paulo o fará.
If someone is paid for their work,
se uma pessoa recebe o salário pelo seu trabalho,
then the one who is paying the wage cannot say, oh, yes, let me give you a gift. Here is your pay packet.
Então a pessoa que contratou aquele outro que trabalha não pode chegar para ela e falar, olha, eu vou te dar um presente aqui. Está aqui o seu salário.
If you work all week in the Embraer aircraft factory.
Se você trabalha uma semana inteira na fábrica da Embraer.
And then at the end of the week, the company gives you the paycheck and says, "Oh, here's a gift."
E aí no final da semana chega lá o gerente da companhia e diz, "Olha, tá aqui um presente para você."
How will you respond?
Como é que você vai responder a isso?
This isn't a gift.
Você vai dizer, isso não é presente.
It's what you owe me.
É o que você me deve.
I worked for that.
Eu trabalhei para isso.
I worked hard and honestly.
Eu trabalhei honestamente e duro.
I give you my work.
Eu lhe dou meu trabalho.
You pay me in money.
E você me paga em dinheiro.
It's not a gift.
Não é presente.
If it is a gift, it must be because you didn't work.
Se for de fato um presente, tem que ser pelo fato de que você não trabalhou.
That's the argument in verse 4.
Esse é exatamente o ponto no verso 4.
To anyone who works, their wages are not credited them as a gift, but as an obligation.
Ora, o que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim uma dívida.
But to anyone who does not work, but trusts God who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness.
Mas ao que não trabalha, porém crê, porém confia naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
Two things you must see.
Duas coisas você precisa ver aqui.
The faith is simply credited to their account, not because they have earned it, but as a gift.
A fé é acreditada na conta, não porque mereceram, mas porque receberam de presente.
Or else the analogy that Paul has drawn does not make any sense.
Porque de outra forma, a analogia que Paulo está fazendo aqui não faz qualquer sentido.
It is credited to them as a gift.
É creditado como um presente.
It is imputed to them.
É imputado a eles.
Moreover, because this is not now dealing with money,
mais ainda porque isso ao trabalhar com a questão do dinheiro,
but with righteousness,
ou melhor, não sendo nosso argumento a respeito do dinheiro, mas a respeito de justiça,
then the argument is that this person is reckoned, is judged, is credited as righteous, even though this person is ungodly.
Então essa pessoa agora é atribuída, é tida por justo, mesmo que ela seja ímpia.
If this person were reckoned, were credited righteous, and were righteous,
então se essa pessoa agora fosse reconhecida, se ela fosse tida por justa e ela já fosse justa,
then it would not be a gift.
Então também não seria um presente.
It would merely be accurate judging.
Seria apenas um julgamento correto, acurado.
It would be wages paid because of conduct.
Seria um salário pago por causa de uma conduta.
But the truth of the matter is, Abraham believed God, and that was credited to him as righteousness, even though Abraham himself was ungodly.
Mas o ponto aqui é exatamente que o crédito da justiça foi dado a Abraão, mesmo sendo ele um ímpio.
And that's the second thing you have to observe here.
E essa é a segunda coisa que você deve observar aqui.
God justifies the ungodly.
Deus justifica o ímpio.
That was the point that Mark Dever repeatedly made yesterday morning.
Esse é o ponto que foi várias vezes repetido ontem pela manhã pelo Mark Dever.
God's pronouncement, "This man is just," does not fall on those who have already been sanctified and therefore are now just.
Pronunciamento de Deus não vem sobre aqueles que já estão santificados, mas vem sobre aqueles que não são santos e então agora são feitos justos.
It falls on those who are ungodly. That's why it is a gift.
Então ele vem sobre aqueles que são ímpios e por isso é um dom, é um presente.
And that's what makes it the product of grace.
E isso é o que faz com que essa justificação seja um produto da graça.
The point is articulated again in verse 16.
No verso 16, esse ponto é de novo articulado.
The promise comes by faith so that it may be by grace.
Essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça.
Look at Abraham's life.
Olhe para a vida de Abraão.
In many ways, he was a hero of faith.
De muitas formas, ele foi um herói da fé.
He was also a liar.
Mas também foi um mentiroso.
On two occasions, putting his wife in jeopardy.
E por duas ocasiões colocou a sua esposa em perigo.
And his faith weakened enough that he slept with Hagar, thinking that perhaps this was the only way God could fulfill his promise.
E sua fé enfraqueceu tanto ao ponto dele dormir com Agar, pensando que essa seria a única forma de Deus cumprir a sua promessa.
On another occasion, his faith wavered enough that he begged God to allow him to make Eliezer his servant, his adopted son.
E a fé dele balançou tanto que numa determinada circunstância, ele chegou a conversar com Deus pedindo permissão para fazer de Eliezer o herdeiro da sua herança.
Abraham was not a perfect man.
Abraão certamente não era um homem perfeito.
He was ungodly.
Ele era um ímpio.
So Abraham's hope is not that he was a perfect man.
Então a esperança de Abraão não é que ele fosse um homem perfeito.
His hope was that God justifies the ungodly.
A sua esperança está no fato de que Deus justifica o ímpio.
And that is the only hope that we poor sinners can have.
E essa é a única esperança que nós pobres pecadores podemos ter.
God justifies the ungodly.
Deus justifica ao ímpio.
And then what the author does, what Paul does, is say, this is not just a datum In the life of Abraham, it is also true, for example, with David.
E aí então, nós percebemos o que a palavra diz é que isso não é apenas algo que aconteceu na vida de Abraão, mas a mesma verdade acontece, por exemplo, com Davi.
After all, David was in many ways a wonderful man.
Afinal de contas, Davi foi de muitas formas um homem maravilhoso.
He is repeatedly called a man after God's own heart.
Ele é chamado repetidamente de o homem segundo o coração de Deus.
He was also a miserable father.
Mas também foi um pai terrível.
An adulterer.
Um adúltero.
And a proxy murderer.
E um assassinato por implicação. Um assassino por implicação.
One wonders what he would have done if he hadn't been a man after God's own heart.
A gente fica pensando o que ele teria feito se não fosse um homem segundo o coração de Deus.
But he was also a man who could be crushed by the recognition of his own sin.
Mas também era um homem que era esmagado pelo reconhecimento do seu próprio pecado.
And here he writes verses 7 and 8. Blessed are those whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed are those whose sin the Lord will never count against them.
E então Davi escreve, conforme está aí no verso 7, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado.
The chief point here is that people who are blessed by God are not those who have earned something from God, but those who have received something from God.
Então, o ponto principal aqui não é que são bem-aventurados, que são felizes, aqueles homens que mereceram receber alguma coisa de Deus, mas aqueles homens que receberam alguma coisa de Deus sem merecê-la.
And what they have received is forgiveness despite their guilt.
E o que eles receberam foi o perdão a despeito da sua culpa.
This is why at the time of the Reformation.
E é por isso que no tempo da Reforma,
the leaders sometimes spoke of a Christian being simul justus et peccator.
Os cristãos falavam de era falado que um cristão era simul justus et peccator.
That is,
ou seja,
simultaneously just and a sinner still.
E que significa simultaneamente justo e ainda pecador.
Because God justifies the ungodly.
Porque Deus justifica o ímpio.
That does not warrant any continued practice of sin.
E isso não garante, obviamente, a contínua prática do pecado.
It does mean that when we are justified by grace through faith, it is justification that comes to sinners like you and me.
Mas isso significa que quando nós somos justificados pela fé, pela graça, através da fé,
faith,
finalmente nós somos feitos justos.
Faith is necessary to preserve grace.
A fé é necessária para preservar a graça.
Number three.
Número 3.
Faith is necessary if Jews and Gentiles alike are to be saved.
A fé é necessária se tanto os judeus quanto os gentios têm que ser salvos.
Chapter 3 verses 29 and 30.
Capítulo 3 versos 29 e 30. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso e mediante a fé, por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso.
Now we need to think about this very carefully.
Nós temos que pensar cuidadosamente sobre isso.
In pagan religion there are many gods.
Na religião pagã existem muitos deuses.
The Greeks had thousands of gods.
Os gregos tinham milhares de deuses.
Today's Hindus have millions of gods.
Hoje os hindus têm milhões de deuses.
None of them is infinite.
E nenhum desses deuses é Deus infinito.
They have certain domains and characteristics.
Eles têm certos domínios e características.
The Greek gods had their own needs and psychologies.
Os deuses gregos tinham suas necessidades e o seu estado psicológico.
So, pagan religion consisted in a kind of trade agreement.
Então, essas religiões pagãs, elas acabavam consistindo de uma troca comercial.
You scratch my back, I scratch your back arrangement.
Você coça as minhas costas e eu coço a sua, mais ou menos por aí.
I give you the sacrifice you want and you give me a fat baby.
E você me dá, eu te dou o sacrifício que você quer e você me dá um bebê bem gordinho.
I give some appropriate sacrifice to the god of communication, Hermes, and you give me strength when I make my speech.
Por exemplo, eu faço o meu sacrifício ao deus da comunicação, Hermes, e então você, deus Hermes, me dá a boa capacidade de argumentação.
I give an appropriate sacrifice to Neptune and I have a safe trip home.
E eu faço o sacrifício correto a Netuno e então eu faço uma boa viagem de volta para casa.
So religion is some kind of tit for tat arrangement, a kind of payback scheme.
Então a religião daquele tempo era um tipo de arranjo de toma lá da cá.
And let's be quite frank. Some genuine Christians fall into the trap of thinking that way too.
E sejamos francos, muitos cristãos caem exatamente nesse tipo de religião do toma lá da cá.
I promise I'll have my devotions every day if only you get rid of my cancer.
E eu, Senhor, prometo fazer as minhas devoções todos os dias se o Senhor me livrar desse câncer.
I promise I'll become much better at witnessing for my faith if only you'll save my daughter.
E eu prometo que vou ser muito mais fiel no meu testemunho se o Senhor salvar minha filha.
As if somehow God has his needs and if we scratch him the right way, maybe he'll smile and bless us.
E é como se Deus tivesse então suas necessidades, e se a gente então fizer os favorzinhos para ele, ele então vai nos dar alguma coisa de volta.
But what will you do with a God who has no needs?
Mas o que é que você pode fazer para um Deus que não tem necessidades?
When Paul is preaching to pagans in Acts 17,
quando Paulo está pregando aos pagãos em Atos 17,
he knows that one of the points he has to make is that God does not need anything.
Ele sabe que o que deve apontar diante daquelas pessoas é que o Deus da Bíblia não tem necessidades.
The apostle says it is not as if he needs anything, but he gives us life and breath and everything else.
O apóstolo Paulo diz: não é como se Deus precisasse de alguma coisa, mas é ele que nos dá a vida, o ar, a respiração e todas as coisas.
God, let me put it frankly, God does not need us.
Deixe-me colocar bem claramente. Deus não precisa de nós.
He does not need you.
E ele não precisa de você.
He certainly does not need me.
E com certeza ele não precisa de mim.
He does not need our praise.
Ele não necessita da nossa adoração.
It's not as if God reaches Thursday afternoon and starts saying to himself,
não é como se chegasse na quinta-feira à tarde e Deus então começasse a pensar:
oh, I can hardly wait till Sunday when they break out the guitars and they start praising me again.
Ah, não aguento mais esperar o domingo quando eles vão pegar suas guitarras e começar o louvor.
He doesn't need us.
Ele não precisa de nós.
In eternity past, he was entirely happy.
Por toda a eternidade, ele sempre foi completo e satisfeito em si mesmo.
But this does not mean that God does not interact with us.
Mas isso não significa que Deus não interaja conosco.
God is personal.
Deus é pessoal.
He approves certain conduct and he disapproves other conduct in line with his own character.
Ele aprova determinadas condutas e desaprova outras condutas de acordo com seu próprio caráter.
But although God approves and disapproves,
mas embora Deus aprove e desaprove,
although God interacts with us, his image bearers,
e embora ele interaja conosco que somos aqueles que carregam a sua imagem,
he never does so because he is himself psychologically needy.
Ele não faz isso porque ele tem uma necessidade psicológica.
Somehow dependent upon us.
Dependente de nós.
He is God.
Ele é Deus.
And there is but one God.
E só existe um Deus.
And if there is but one God,
e se só existe um Deus verdadeiro,
then in some sense he must be the God of all, whether recognized or not.
Então ele deve ser o Deus de todos, reconhecido ou não por esses.
And everything that comes from him must, by definition, be grace.
E tudo que então vem dele deve ser, por definição, graça.
Because you cannot pay him anything to meet his needs.
Porque você não pode pagar para ele nada a fim de satisfazer suas necessidades, as dele.
When you work for Embraer, they have needs. They must have jet aircraft made.
Quando você, por exemplo, trabalha para Embraer, eles têm necessidades. Você tem que terminar aquele avião.
You have needs. You must have your paycheck.
Você tem necessidades. Você precisa receber seu salário.
God has no needs.
Deus não tem necessidades.
And he's God of all.
E ele é Deus de todos.
Jew and Gentile.
Judeus e gentios.
Muslim and Hindu.
Muçulmanos e hindus.
Whether they recognize him or not.
Reconheçam eles a Deus ou não.
There is but one God.
Existe um só Deus.
That's what the text says.
É isso que esse texto está nos dizendo.
We read, we maintain, verse 28, that a person is justified by faith apart from observing the law.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei.
So then, verse 29, is God the God of Jews only?
E aí então, verso 29, ele diz: e porventura Deus é somente Deus dos judeus?
Is he not the God of Gentiles too?
Ele não é também o Deus dos gentios?
Yes, of Gentiles too, since there is only one God.
Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só.
And so if people are going to be saved,
então se as pessoas devem ser salvas,
whether Jews or Gentiles,
sejam judeus ou gentios,
whether circumcised or uncircumcised,
sejam circuncisos ou incircuncisos,
they must be saved by this one God, for there is no other.
Eles têm que ser salvos por esse Deus, porque não há outro.
Now this point is then teased out in the life of Abraham.
Então esse ponto é demonstrado na vida de Abraão.
The point, let me repeat, is this: faith is necessary if Jews and Gentiles alike are to be saved.
E o ponto, deixe-me repetir, é: a fé é necessária se os judeus e os gentios devem ser salvos.
The apostle Paul establishes this point in the life of Abraham in two steps.
Ele estabelece então essa questão na vida de Abraão em dois passos.
The first, in verses 9 to 12, comes from Abraham's own personal experience.
O primeiro, dos versos 9 até o verso 12, vem da experiência pessoal de Abraão.
The argument is this.
E a questão é a seguinte:
did Abraham receive the covenant of circumcision and then display saving faith?
Abraão, porventura, recebeu a aliança da circuncisão e depois ele demonstrou a fé?
Or did he display saving faith and only then the covenant of circumcision was given to him?
Ou ele demonstrou aquela fé salvadora e depois lhe foi dada a aliança da circuncisão?
The point is that if the first one is true, then his faith is somehow a function of already being in the covenant.
Então, o ponto é que se o primeiro argumento está correto, é que a fé, então, seria uma decorrência da aliança.
But if, in fact, he displays God-given faith first,
mas se ele, de fato, demonstrou uma fé que foi dada por Deus em primeiro lugar,
then what a surprise!
Que surpresa!
He displays saving faith while he himself is not in the covenant.
Na verdade, ele mostra a fé salvadora quando ele ainda não estava naquela aliança.
He's just like all the other non-covenant peoples.
Ele é como todos os outros povos que não pertencem à aliança, ao pacto.
In other words, faith is independent of the covenant of circumcision.
Em outras palavras, a fé é independente da aliança da circuncisão.
Which implies that people may have Abraham's faith without being in the covenant of circumcision today.
O que implica que as pessoas podem ter a mesma fé de Abraão sem estarem inclusas na aliança da circuncisão.
That is simply following the argument of Genesis 15.
Isso é simplesmente seguir o argumento feito em Gênesis capítulo 15.
In 15:6, Abraham believed God, and that was granted to him as righteousness.
Em Gênesis 15:6, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça.
And only at the end of that chapter is the covenant cut.
E aí, então, só no final daquele capítulo é que a aliança é finalizada.
Then the second piece of evidence is from the redemptive history that follows Abraham.
Então, a segunda evidência aqui é da história da redenção que se segue a Abraão.
The point is that Abraham lived about 2000 BC.
O ponto é que Abraão viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo.
The law covenant given through Moses came more than half a millennium later.
E a lei dada através de Moisés veio mais de meio milênio depois.
So the very sequence of the Old Testament history.
Então a própria sequência da história do Antigo Testamento
shows that that faith which was credited to him as righteousness
mostra que aquela fé que lhe foi creditada como justiça
was exercised by our father Abraham before the law was given.
Foi exercida pelo nosso pai Abraão antes da própria lei ter sido dada.
The very law which constituted the Israelites as a nation.
A própria lei que estabeleceu a Israel como uma nação.
When Abraham was justified by faith, he was not part of the Israelite nation.
Quando Abraão foi justificado pela fé, ele não fazia parte da nação.
The Israelite nation came into existence with the giving of the Sinai Code.
A nação israelita só passou a existir a partir do código do Sinai.
So once again, what we see is the calling of Abraham, grace given to Abraham, the faith of Abraham before the law is even in place.
Então nós vemos que o chamado de Abraão e a fé de Abraão vem antes da formalização.
So how can you possibly think that saving faith is somehow achieved by being obedient to the law?
Então como é que você pode pensar que a fé salvadora ela é alcançada por ser obediência ou pela obediência à lei?
Faith is necessary if Jews and Gentiles alike are to be saved.
A fé é necessária se judeus e gentios devem ser salvos.
And the very sequence of Old Testament history shows that faith takes pride of place.
E a própria sequência da história da redenção mostra que a fé tem um lugar privilegiado.
And finally,
e finalmente,
Christian faith, then,
a fé cristã, então,
far from overturning the Old Testament,
ao invés de anular o Antigo Testamento,
fulfills and upholds the Old Testament.
Completa e sustenta aquilo que está no Velho Testamento.
Let me repeat that. It's very important.
Deixe-me repetir isso. Muito importante.
Christian faith, far from overturning the Old Testament,
a fé cristã, ao invés de anular o Antigo Testamento,
fulfills and upholds the Old Testament.
Completa e sustenta o Antigo Testamento.
So, 3:31.
Então, em 3:31.
Do we then nullify the law by this faith?
Anulamos, pois, a lei pela fé?
Is Paul really saying, well, with this emphasis on faith, we can just scrap the law, it's useless?
Será que Paulo estava dizendo, olha, com essa ênfase na fé, então agora a gente pode jogar fora a lei, não tem sentido?
We don't need the law of Moses.
Não precisamos mais da lei de Moisés.
We don't need the whole Torah, the Pentateuch.
Não precisamos da Torá, do Pentateuco.
We probably don't even need the Old Testament.
Não precisamos parte nenhuma do Antigo Testamento.
We just nullify it, all of it. Just give me Jesus and give me faith.
Nós anulamos todas essas coisas, me dê Jesus e me dê a fé e tudo vai bem.
Is that what I am doing, Paul says? Am I nullifying the law?
É isso que o Paulo está dizendo, eu estou anulando a lei?
Not at all.
Não de maneira nenhuma.
Rather, we uphold the law.
Antes, nós confirmamos a lei.
Now, what does he mean by that?
E o que Paulo quer dizer com isso?
You can uphold the law in different ways.
Você pode confirmar a lei de muitas formas.
You could maintain Torah, the Pentateuch, you could maintain it and uphold it by insisting that all of its stipulations continue to be observed.
Você pode manter e confirmar a lei do Antigo Testamento, por exemplo, dizendo que todas as suas leis e estipulações precisam ser ainda guardadas.
In which case we should continue to celebrate Passover.
E nesse caso, então, nós teríamos que continuar celebrando a Páscoa.
We should continue to celebrate Yom Kippur.
Teríamos que continuar a celebração do Yom Kippur.
We need to have another temple in Jerusalem and slaughter a bull and a goat on that day.
Teríamos que manter o templo em Jerusalém, ter um novo templo ali e matar um cordeiro e um touro.
We must observe all the food laws.
E teríamos que guardar todas aquelas leis da dieta.
But you know as well as I do that that's not what Paul thinks.
Mas você sabe tanto quanto eu sei que não é isso que Paulo pensa.
That's not what Peter thinks after his vision of the descending sheets with the animals clean and unclean.
E não é também o que Pedro pensa depois de ter visto aquela visão do lençol com os alimentos puros e impuros.
Elsewhere what Paul says is that Christ, our Passover, has been sacrificed for us. That's our Passover.
Em outro lugar, na verdade, o que Paulo diz é que Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificada por nós.
So what does he mean then by saying what we are doing is upholding the law?
Então, o que ele quer dizer quando diz que agora nós estamos confirmando a lei?
He does not mean he is upholding the legal stipulations without exception.
E ele não está dizendo então que está confirmando as estipulações legais do Antigo Testamento sem exceção.
What he means is this.
O que ele quer dizer é o seguinte.
If you read the law covenant,
se você lê o pacto, a aliança da lei,
if you read the books of Moses,
se você lê os livros de Moisés,
carefully and in sequence,
de maneira cuidadosa e sequencial,
then you cannot help but see that they are pointing forward to something more than mere stipulation.
Você não pode deixar de ver que aqueles livros estão apontando para algo que vai além daquelas meras estipulações.
You uphold the law by maintaining that to which the law points.
Você confirma a lei ao manter aquilo para o que a lei aponta.
How that law works out under the new covenant has to be teased out in passage after passage.
E essa, como é que essa lei então é mantida agora na nova aliança, precisa ser avaliado uma passagem após a outra.
But if the sequence of the account shows that the real meaning of the law is pointing to the priority of grace through faith.
Mas se o verdadeiro significado da lei é apontar para a prioridade da graça e da fé,
then you uphold this teaching from the law itself,
então,
when you understand how it is fulfilled in Christ Jesus.
Então você agora está confirmando essa lei propriamente dita quando você crê em Jesus Cristo.
And that was true even in the life of Abraham.
E isso foi verdadeiro na vida de Abraão.
Hence, chapter 4, verses 18 to the end.
Capítulo 4, a partir do versículo 18.
Against all hope, Abraham in hope believed.
18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações.
This does not mean that Abraham never ever had any doubts.
Isso não significa que Abraão nunca teve dúvidas.
But that in the crucial passage in Genesis 15.
Mas que naquela passagem crucial em Gênesis capítulo 15.
He truly did believe the promise of God unreservedly and with his whole heart.
Ele verdadeiramente creu na promessa de Deus sem reserva e de todo o seu coração.
His faith was credited to him as righteousness.
A sua fé lhe foi creditada e imputada como justiça.
And in due course, despite some ups and downs in his own life,
e no tempo correto, a despeito dos altos e baixos na sua própria vida,
he received the promise that through him and Sarah a son would be born and eventually through them an entire race.
Ele recebeu a promessa de que através dele e Sara um filho seria nascido e então uma raça inteira.
Even in Acts 22 when he is commanded to sacrifice his son Isaac in Genesis 22.
Mesmo em Gênesis 21 quando ele é ordenado sacrificar o seu filho.
He is careful to say to the boy as they are walking up Mount Moriah, God himself will provide a sacrifice, my son.
Ele é cuidadoso em dizer ao seu filho quando estão subindo no Monte Moriá, Deus proverá um sacrifício para si mesmo, meu filho.
Verse 21, he was fully persuaded that God had power to do what he had promised.
Verso 21 nos diz que ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa.
He believed God's word.
Ele creu na palavra de Deus.
His faith enabled him to perceive that it was true.
E a sua fé então lhe permitiu perceber aquilo que é a verdade.
And he trusted God.
E ele confiou em Deus.
Verso 22. This is why it was credited to him as righteousness.
Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça.
Now the apostle says, these words were not only given to him.
E agora então o apóstolo Paulo diz, essas palavras não foram dadas somente a ele.
They were written down in scripture.
Elas foram escritas, registradas na escritura.
And thus they were written for us.
E então essas palavras foram escritas para nós.
The primacy of faith is already established in the life of Abraham, making the sequence of the account fulfilled finally in us.
Então a primazia da fé já foi registrada no relato de Abraão, agora cumprindo-se tudo isso em nós.
So verse 23, the words it was credited to him were written not for him alone, but also for us to whom God will credit righteousness.
Então verso 23, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que também igualmente nos será imputado.
And indeed, all of those structures from the covenant point forward to the coming of the Lord Jesus.
E então, de fato, nós percebemos que todos aqueles pontos da antiga aliança apontam para o nosso Senhor Jesus.
Himself, the true sacrificial lamb.
Ele, o verdadeiro cordeiro sacrificial.
The true temple.
O verdadeiro templo.
The ultimate high priest.
O verdadeiro sumo sacerdote.
The ultimate sacrifice of the day of atonement.
O sacrifício verdadeiro do dia da expiação.
The ultimate shepherd king of his people.
O verdadeiro rei e pastor do seu povo.
And when we see him functioning in all of those ways, we uphold that law covenant because it is all fulfilled in him.
E quando nós vemos Jesus fazendo todas essas coisas, nós confirmamos a lei do Antigo Testamento apontando para Cristo.
And we exercise the same faith today.
E nós então hoje exercitamos a mesma fé.
We take God at his word.
E nós cremos e confiamos na palavra de Deus.
And so, verse 24b, we believe in him who raised Jesus our Lord from the dead.
Então nós vemos aí versículo 24, parte B, a saber, nós os que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus.
Christ was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification.
Cristo foi entregue à morte pelos nossos pecados e foi levantado dos mortos para a nossa justificação.
A morte pelos nossos pecados e foi levantado. Fits together to point toward the Lord Jesus.
Isso é como toda a Bíblia se encaixa para apontar para o nosso Senhor Jesus.
His death and resurrection for our justification.
Sua morte e justificação e ressurreição para a nossa justificação.
Here we stand.
E aqui nós estamos.
This is what we believe.
Isso é o que nós cremos.
Amen.
Amém.